então para a informação. Vítor, muito boa tarde.
Muito boa tarde. Caso das contas do Congresso da Sopa deverá ser um dos assuntos a debater hoje em reunião de Câmara. Centro Integrado de Educação em Ciência deve ser exemplo para o país, refere Secretário de Estado da Educação na Barquinha. Fazemos também neste noticiário o balanço ao termo de Payalvo neste fim de semana. E fechamos com a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Epá, arranja-me aí qualquer coisa fresquinha.
Ora, aqui tens.
Epá, isto está morno.
Não fique mal perante os seus amigos. Aproveite já a campanha de frio da Tomarel e refresque-se. Os preços são de congelar. Só esta sexta, sábado e segunda-feira, campanha de frio Siemens, Bosch e Balai. 3 dias sem igual. Campanha de frio da Tomarel. Sexta, sábado e segunda-feira.
Tomarel. A fazer famílias felizes há 42 anos.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado por nuvens altas, vento em geral fraco, tornando-se moderado nas terras altas, subida da temperatura máxima, descida da mínima. Máximas 18 graus para a Guarda, 22 para o Porto, 24 para Castelo Branco, 25 para Coimbra e Faro, 26 para Lisboa, 27 para Leiria, 28 para Santarém e Évora e 30 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha promoveu a iniciativa Barquinha de Ciências, Barquinha de Vivências, num projeto desenvolvido em parceria com a Universidade de Aveiro, instituição parceira da autarquia e também do agrupamento de escolas e coordenado pela professora Ana Rodrigues. Este é, aliás, um projeto pioneiro no país e, por isso, contou com a visita, na semana que passou, ao Centro Integrado da Educação em Ciências do Secretário de Estado da Educação, João Costa. Este membro do Governo teve, assim, oportunidade de conhecer de perto as vertentes didáticas da Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha e, no final, nas declarações prestadas à comunicação social, João Costa referiu ser este um exemplo a aplicar a todo o país no âmbito do ensino público.
Eu levo daqui fascínio e admiração pelo projeto que esta escola tem vindo a desenvolver. É um exemplo não só de algo de que temos falado muito, que é a necessidade de inovar pedagogicamente, de integrar o conhecimento, de ter um currículo que é todo ele relacionado nas diferentes disciplinas, em que se potencia a atividade experimental, em que se leva os alunos a fazer aquilo que é essencial, que não é responder a perguntas, é colocar questões, porque só colocando questões é que queremos saber as respostas. É um exemplo também excelente de parceria entre a autarquia, uma universidade, uma escola, várias escolas, um agrupamento de escolas, de um entusiasmo imenso de todos os intervenientes. Portanto, eu acho que temos aqui claramente um exemplo para todo o país daquilo que pode ser feito e bem feito na escola pública. Fala-se muito da Finlândia como exemplo para a educação e eu digo muitas vezes, atenção, que há muitas Finlândias em Portugal e hoje estou a ver mais um desses exemplos. Eu tenho tido a sorte de visitar muitas escolas e é raro não sair fascinado com algum projeto. Hoje sai mais que fascinado, sai deslumbradíssimo e as pessoas vão se cansar de me ouvir falar daquilo que vi hoje, porque temos de facto aqui, nem é uma boa prática, é uma excelente prática que tem de ser acarinhada, potenciada e todos os intervenientes neste processo, desde os funcionários, os professores, a autarquia, todos têm de ser louvados pelo que está aqui, pela paixão com que se estão a entregar este projeto. E a forma como os alunos estão a trabalhar, tive a oportunidade de visitar as salas de aula, é o melhor testemunho disso.
Também o Presidente da Câmara Municipal da Barquinha, Fernando Freire, destacou a importância deste projeto para o Conselho.
De facto, deste projeto excelente, e o seu Secretário de Estado acaba de afirmar, em que é possível vivificar e experimentar através do ensino aquilo que temos no nosso território. Isso é que é importante, que as pessoas o sintam, que as pessoas o tragam para o estabelecimento escolar e mais que isso, que aquilo que vocês viram, que o sintam e que o vivam, a alegria das experiências, das vivências e também das danças, de tudo aquilo que é nosso, que é genuíno, nomeadamente o fandango, como há bocadinho foi dançado. É isto que é o território, é isto que é a escola, em que as pessoas se sintam bem, se sintam, no fundo, aproximar da própria escola e vivam os pais, os educandos e também os docentes e os discentes, que sintam a escola enquanto sua e enquanto alegria e não como mais um encargo ou um trabalho. Este é um trabalho que tem sido feito devido à excelente parceria que temos com a Universidade de Aveiro e com a professora Ana Rodrigues e com a professora Fernanda, que têm sido, de facto, inexcedíveis nesta parceria que funciona, que vive e que sente a escola, quer através de eventos voltados à comunidade, com barquinha de vivência, barquinha de ciências, com os cafés com ciência e também com os jantares com ciência. Ou seja, tudo não vive só na escola, vivemos também muito para o exterior da escola, para que a comunidade venha à escola. Isso é um processo completamente inovador, um processo agregador e que, no fundo, nos faz sentir, enquanto autarcas e enquanto munícipes, que somos todos, muito bem neste projeto.
Barquinha, um projeto de educação em destaque também com esta visita por parte do Secretário de Estado da Educação. O comunicado assinado pela Presidente Anabela Freitas, tornado público no passado dia 13 de maio, onde a autarca refere que o vereador Pedro Marques deve um público pedido de desculpas aos funcionários que estiveram a serviço no evento, como resultado das suspeitas lançadas pelo vereador dos Independentes, em torno das contas relativas ao recente Congresso da Sopa, deverá ter uma resposta na reunião do Executivo, a realizar esta tarde por parte do próprio vereador Pedro Marques. Recorde-se que, tal como a Hertz avançou, Pedro Marques aproveitou uma das últimas reuniões de Câmara para alertar que as contas do Congresso da Sopa não poderiam ser as mais corretas, uma análise que supostamente teria a ver com uma experiência pessoal do vereador, que falou em pagamentos sem recibo, entre outros aspectos. Questionado pela Hertz na altura sobre o caso, no decorrer de uma conferência de imprensa promovida, entretanto, pelos Independentes, Pedro Marques fez questão de frisar que se tratou de um comunicado de Anabela Freitas e não da Câmara, e terá, por isso, resposta nesta reunião do Executivo a realizar hoje à tarde. Recordamos aqui essas declarações do vereador dos Independentes, Pedro Marques.
Comunicado da Anabela Freitas, não é comunicado da Câmara. Porque senão estávamos esperando mais uma deliberação de Câmara, que não podia ser, porque ela não existiu. E já esse filme de deliberações que não existe, já vimos, noutros contextos. Como já percebem, a minha resposta será dada na reunião de Câmara, como é óbvio. Foi lá que levantei o assunto, mas há uma coisa que eu adianto já. Tenho gravado o que eu disse. O que eu disse é o que o comunicado diz. Certo? Eu falei em factos. Eu não apontei ninguém. Falei em factos. A dúvida que eu criei em relação à organização, que é a Câmara Municipal. Mais nada. Mais nada. Atenção, é a tal questão que eu cá disse. É comunicar. E é não assumir responsabilidades. Porque eu relatei um facto concreto, que não está desmentido. O que eu disse, os factos que eu disse, é o que vem no comunicado. Tentaram, efetivamente, repara, vêm eleições. E tentaram, efetivamente, pôr em causa a imagem do Pedro Marques. Não põe. Até porque os trabalhadores da Câmara, quem me conhece, que privou comigo muitos anos, sabe como é que eu sou em relação às pessoas. O que não quer dizer que se houvesse alguma coisa concreta, diretamente em relação com a pessoa, não deixasse de o dizer. É a minha obrigação. Desculpe lá. Não foi o caso. E, portanto, mas na reunião de Câmara, este assunto, obviamente, como devem calcular, e não é surpresa nem sequer, com certeza, para o Executivo Maioritário da Câmara, já sabem que na próxima reunião o assunto será tratado, porque é o local certo para tratar deste assunto. Não é outro. Não é outro. E a senhora Presidente ficará com o comunicado e depois limpará o comunicado onde quiser.
Declarações do vereador Pedro Marques, que deverão, então, motivar reações na reunião de Câmara a realizar hoje. Reunião onde vai ser também feito um balanço da visita recente da Presidente de Câmara e do Vice-Presidente Avancentes, onde foi reativado o protocolo de desminação com aquela cidade francesa, e também a cedência de espaço no Convento de São Francisco, a Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, entre outros assuntos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Termo de Payalvo foi o evento que decorreu pela primeira vez em Payalvo neste fim de semana, com demonstrações de danças e recriações dos séculos XII ao século XV, entre as quais exibições de esgrima, encenações de rua, várias recriações históricas e um espetáculo de fogo. A iniciativa foi organizada por uma comissão que levou até Payalvo, assim, à conta do evento, centenas de pessoas. O presidente da Junta de Payalvo, Luís Antunes, um dos elementos que integraram a organização, fazia há momentos para a ERTS o balanço da iniciativa, que deverá, disse, agora ser repetida em próximos anos.
Quem está por dentro fica satisfeito e insatisfeito. Satisfeito porque realmente percebe-se que atingiu-se a maioria dos objetivos. Insatisfeito porque tínhamos planos para fazer ainda melhor e não houve condições humanas para o fazer. E quem lá foi, a juíza era a melhor do que eu, mas eu acho que a freguesia de Payalvo, as coletividades envolvidas, porque todas foram convidadas, algumas ficaram envolvidas e outras não, as coletividades, os amigos que rodearam e que foram o núcleo forte deste evento, que no fim de contas foram membros da Assembleia e não só, da Junta, o próprio comércio que nos ajudou, ainda hoje recebemos ajudas, onde vamos comprar coisas, fazem-nos os descontos, cedem-nos, dão-nos, pronto, ficou toda a freguesia envolvida. E posso-vos dizer que o fenómeno maior foi o voluntariado, foi não pagarmos nada senão aqueles serviços que temos que pagar mesmo, o caso do som, da artista do fogo, e de resto foi tudo, imaginação nossa, colocarmos a nossa imaginação a trabalhar e o trabalho voluntário. Eu acho que estamos todos de parabéns, a freguesia Payalvo está de parabéns, o Conselho está de parabéns. Porque eu acredito que o Conselho está de parabéns, porque eu acredito que vai ser um evento que vai ser feito com alguma regularidade. E se calhar ainda melhor, e corrigir alguns erros, e muito melhor. E depois é o anfiteatro, que é aquelas ruas de Payalvo. O anfiteatro onde ainda existem pedras que dizem da nossa história, o Pelourinho, a cadeia, muitas casas rústicas que ainda lá existem com as suas varandas e varandins. É o cenário próprio para se fazer este teatro, passo o termo. Portanto, estamos todos de parabéns e quem não acreditou, irá lá na próxima vez, porque de certeza que há muita gente que não acreditava e que na próxima vez não vai falhar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia da República votou favoravelmente o projeto de resolução que recomenda ao Governo a reposição da medicina interna no Hospital de Tomar e ainda a melhoria da urgência e de outras valências. Os projetos em equação mereceram a aprovação das bancadas do Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Comunista e Verdes, sendo que PSD, CDS e PAN optaram pela abstenção. Não deixa de ser curiosa a posição dos sociais-democratas, uma vez que ainda no decorrer da última semana, os deputados eleitos pelo Distrito de Santarém, casos de Teresa Leal Coelho, Nuno Serra e Eduardo Marques, tinham manifestado a intenção de ver o Governo repor a urgência médico-cirúrgica na unidade de Nossa Senhora da Graça. Refira-se ainda que num comunicado enviado para a redação da ERTS, o Partido Socialista de Tomar lamenta que, mais uma vez, PSD e CDS não queiram estar ao lado da solução e da melhoria dos serviços de saúde na região.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A escultura comemorativa dos 75 anos da cidade de Abrantes foi mudada de localização. Numa cerimónia que teve lugar na passada sexta-feira, esta criação artística do mestre José Aurélio foi instalada num novo local, agora com mais visibilidade, como aliás explicava na altura a Presidente de Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque.
Nós quisemos começar esta, ou assinalar este marco, trazendo para um sítio, um local com uma visibilidade acrescida, a escultura que marcou os 75 anos de elevação de Abrantes à cidade. Temos o privilégio de ter connosco o escultor José Aurélio, que o fez na altura. Temos connosco também com grande satisfação o Presidente da Câmara da altura, o Dr. Humberto Lopes. Permitam-me também que diga que temos connosco quem coordenou a sua colocação, que por acaso é o meu pai, que está aqui, e dizer que é para nós com particular satisfação que percebemos que esta peça, há 25 anos, num local que muitos não conheceram, não a conseguem sequer identificar, porque ao longo dos anos foi passando despercebida, e que parece nova, e muitos pensam que estamos a instalar pela primeira vez esta escultura. Pois não, estamos a dar-lhe uma nova localização, numa nova centralidade, numa zona onde vivem milhares de abrantinos, aqui estão dentro da nossa cidade, e com isso começamos hoje as nossas celebrações. Mestre, quero muito agradecer-lhe, não só pelo trabalho que desenvolveu com a nossa comunidade há 25 anos, portanto, quando celebramos os 75 anos, mas também por querer estar connosco hoje, neste dia tão importante para a comunidade abrantina.
Passados então 25 anos, o mestre José Aurélio, que assistiu também à mudança do local da obra que criou, recordava neste momento as circunstâncias especiais em que a peça foi feita.
Esta peça foi feita numas circunstâncias muito especiais, em que tivemos o apoio da Fundição do Recio de Abrantes e curiosamente eu fui à Fundição ver as condições que haveria na Fundição para se fazer uma peça, e qual não foi o meu espanto quando encontrei estas peças na sucata, que são de aço inoxidável, o que é, de facto, uma referência que eu considero extremamente importante, porque naquele tempo uma peça destas custaria 4 ou 5 mil contos, nesse tempo. Portanto, eram 6, façam-lhe as contas, e eu fiquei de tal maneira seduzido por poder recuperar essas peças que estavam na sucata, porque estas peças eram os braços que existiam nos altos fornos, julgo, de Duarte Ferreira.
Sim.
E que tinham sido encomendados e que, devido à crise e ao fechar das fábricas sistemático ao longo destes anos, também fechou e, portanto, cancelou a encomenda que já estava feita. E eu, quando vejo estas peças, fiquei, de facto, fascinado, porque nunca me passaria pela cabeça fazer uma peça com aço inoxidável fundido, que é terrivelmente caro e terrivelmente difícil. Para além do mais, ela simboliza muito bem a minha maneira de trabalhar. Eu gosto muito de utilizar a mais-valia de peças que já existem, porque há coisas que são feitas para outros fins, que não a escultura, mas que são de tal maneira bem feitas e de tal maneira com qualidades tão grandes que eu me apetece utilizá-las na minha escultura.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Canto Firme de Tomar e o autor e encenador João Mota vão promover, no próximo sábado, 28 de maio, no Convento de Cristo, mais um espetáculo visita em viagem. O evento assenta em momentos de teatro, música e outras artes, em torno das quais cerca de 80 pessoas são guiadas numa visita ao Convento de Cristo. Sendo o monumento um poema de pedra que conta a história de Portugal, o guião foi precisamente pensado em termos de factos emblemáticos da história portuguesa, desde a formação da nacionalidade até à crise que levou Alcácer Quibir, narrando assim alguns dos acontecimentos e descrevendo mentalidades, criando ao mesmo tempo momentos de reflexão. O maestro António Sousa, da Canto Firme, fala-nos das origens do espetáculo, que se realiza mensalmente neste monumento Património da Humanidade.
Era o título de um espetáculo que se fez durante a Festa de Cebolas em 1995, no âmbito da chamada Comissão Inacional para a Cooperação dos Descobrimentos, era assim um nome deste tipo. Espetáculo esse que se fez lá em cima durante uma semana e que ficou, digamos assim, na memória de todos aqueles que participaram naquilo, como uma coisa irrepetível, digamos assim, com muitos momentos mágicos, etc. Entretanto, a vida anda e acontece que numa colaboração agora estreita com João Mota, que, portanto, como sabe, saiu do Teatro da Dona Maria, portanto, digamos que está com mais tempo livre, ele próprio que falou, mas que a gente não faz uma outra viagem? Ou seja, um espetáculo do mesmo género. E então pusemos-lhe a componente visita, ou seja, porque trata-se de facto de uma visita guiada, digamos que não com aqueles textos gravados que explicam apenas as pedras, mas pelo contrário, ou seja, é uma visita que nos leva através de partes de cenas teatrais, digamos assim, por grande parte da nossa história, portanto, da história de Portugal, com incidência em duas épocas, Ou seja, uma delas ainda medieva, ou seja, ainda templária, que é o Dom Pedro e Dom Inês. A outra, já mais com os descobrimentos e Alcácer Quibir. No meio disto tudo, passa-se pelo refeitório e come-se, pronto. A ideia deste tipo de espetáculo é conseguir uma periodicidade mensal, para já. Sendo que no verão, aproveita-se ser verão, e então faremos e duas semanas.
Os interessados em assistir-se à peça devem adquirir, então, os ingressos na sede da Canto Firme, onde estão centrados, de facto, onde está centrada a compra dos ingressos neste espetáculo. Visita em viagem, de novo agora, 28 de maio, no Convento de Cristo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
A Aximage, uma empresa de sondagens, realizou em 6, 7 e 8 de maio últimos, para os jornais Negócios e Correio da Manhã, um inquérito sobre a confiança que os portugueses têm nas instituições. O inquérito permite concluir que os portugueses confiam mais nas Forças Armadas, nos jornalistas e na comunicação social do que nos políticos, nos tribunais e na Justiça e na Igreja Católica. Se a baixa confiança nos políticos e no sistema de justiça não surpreende, o mesmo não se pode dizer da pouca confiança na Igreja Católica, apesar de o Papa ser extremamente popular. Talvez a popularidade do Papa Francisco e as denúncias por ele feitas ajudem a compreender a pouca confiança na Igreja Católica portuguesa. O Papa Francisco defendeu, há duas ou três semanas atrás, que a Igreja Católica não deve ser uma igreja de curas, mas uma instituição aberta aos leigos, onde estes possam participar no desenvolvimento do universo católico. O Papa Bento XVI, salvo erro em julho de 2012, demitiu o responsável pela Caritas Internacional e assumiu diretamente a gestão da instituição por considerar que a Caritas se preocupava mais com o assistencialismo do que com o desenvolvimento. Estas questões são de extrema importância em Portugal, principalmente nas pequenas cidades e nas freguesias rurais, onde a ação dos católicos é muito pobre e desfasada das reais necessidades da população, vivendo a prática católica da repetição sem conteúdo. Na sondagem da Aximage, é curioso que sejam os eleitores democratas cristãos quem menos confia nos padres e na Igreja Católica, e sejam os eleitores do Bloco de Esquerda quem neles mais confia, seguidos dos eleitores do PSD. A questão da confiança nos padres e na Igreja Católica é importante quando no mundo da lusofonia, em Portugal e em Tomar, está em crescendo o número de igrejas evangélicas brasileiras ligadas aos Estados Unidos da América. Igrejas evangélicas que têm um papel preponderante na crise política que se vive no Brasil e que vão procurar a dominância em Portugal. A Igreja Católica, se não mudar de política e continuar a viver do mercado da pobreza, poderá vir a perder a sua posição dominante em Portugal. A diminuição da confiança nos padres e na Igreja Católica demonstra de como os tempos estão a mudar e que, como diz a canção, a resposta, meus amigos, está soprando nos ventos vindos das Américas.
Nota do dia no fecho das notícias com Sérgio Martins. É tudo. Regressamos à antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.